Autor, Ricardo Luiz Rocha Cubas. Título da obra, Matando a Corrupção, e Mudando a História. Brasília, edição do autor, 2016. O livro definitivo, de combate à corrupção, contém orientações decisivas, para eleger os melhores legisladores, que aprovem boas leis, e os melhores gestores públicos, encarregados, de bem as cumprir. Medidas para o fim do presidencialismo de coalizão, maior fonte de corrupção na República, com a substituição dele, por um novo sistema de governo. Propostas radicais de combate à corrupção, com visões, e perspectivas inovadoras. Minuta de emenda constitucional, PEC, anticorrupção, que materializa, na prática, a maior parte das propostas contidas nesta obra. Detalhamento das quatro formas de corrupção, que corroem, grande parte de tudo, o que é arrecadado em tributos. Opções para uma profunda reforma política, mãe de todas as outras reformas legislativas. Ideias que permitam ao país estar entre as nações mais desenvolvidas, no longo prazo. Explicação dos motivos pelos quais um país extremamente rico acaba não sendo capaz de dar igualdade de oportunidades a seus cidadãos. A carga tributária é alta, porque a corrupção é estratosférica. A decisão de combater o câncer da corrupção está em suas mãos, e é bastante simples. Nunca, jamais, sob hipótese alguma, conceda o quarto mandato eletivo a qualquer político que seja. Sem avanços nos índices sociais e de distribuição de renda, com responsabilidade fiscal, dê cartão vermelho aos maiores partidos políticos, boicotando-os em cada nova legislatura. Sobre o autor. Ricardo Luiz Rocha Cubas nasceu em Brasília, em 1970. É formado em Direito e Ciências da Computação pela UNB. Trabalha como auditor federal no TCU, na área de controle externo, tendo contribuído para o avanço das técnicas de auditoria, baseadas em cruzamento de informações, a partir das grandes bases de dados governamentais. Atuou em diversas representações, denúncias e ações populares, na defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa. Idealizou as diretrizes da atual Lei de Acesso à Informação, e participou da homologação do CIAF, gerencial, sistema que deu maior transparência à pesquisa de dados e informações de gastos da Administração Pública Federal. Sobre a obra. Para todos os fins, menciona-se que esta obra é de ficção e decorre unicamente das opiniões e pensamentos do autor, a despeito de um imaginário país denominado Bananolândia. Qualquer semelhança dos fatos aqui narrados com a realidade de qualquer outro país do mundo é mera coincidência. Matando a Corrupção e Mudando a História é um livro escrito em linguagem o mais simples possível. Seu conteúdo se projeta para o futuro e contém dezenas de propostas e de ações que podem ser realizadas a cada novo ciclo de legislaturas, em qualquer país do mundo que adote o sistema democrático e representativo. Além disso, é possível a leitura da obra em diversos dispositivos, smartphone, tablet, notebook, smart TV ou desktop, inclusive para download do arquivo, em diversos formatos de e-book, para ser lido em dispositivos do tipo e-reader, podendo ainda imprimir o texto em papel ou escutá-lo por meio de link dos capítulos em audiobook, tudo isso por meio de acesso ao site www.matandoacorrupção.com.br. Dedicatória. A todos que ainda não perderam o sentimento de indignação pelo mal que todas as formas de corrupção representam para qualquer país. A todos aqueles que têm a consciência de que as atitudes corretas, são corretas, ainda que somente uma minoria as pratique, e as atitudes erradas, são erradas, ainda que a maioria delas façam mau uso. A meus pais, a meus irmãos, e a meus demais familiares, bem como a todos meus amigos, amigas, colegas, conhecidos e conhecidas. A todos aqueles que, de forma direta ou indireta, participaram das discussões, opiniões, correções e críticas sobre o teor deste livro, bem como aos bons amigos que me serviram de inspiração. Por fim, a todos os cidadãos honestos e entidades que atuam no combate à corrupção. Introdução. Abre aspas. Nunca subestime o poder de novas ideias, ainda que elas possam parecer inusitadas ou impossíveis de se tornarem realidade. Fecha aspas. Na rica Bananolândia, as injustiças são imensas, porque, apesar dos significativos valores arrecadados em tributos, inexiste a devida contrapartida governamental em favor do bem-estar da população. Conforme se verá mais adiante, a culpa decorre das quatro formas de corrupção, explicadas na segunda parte do livro. Não é só isso, seu modelo econômico e social já está ultrapassado e não acompanha os avanços do resto do mundo. A corrupção, que lá se instalou, ganhou um tamanho e um descaramento nunca antes visto. Na Bananolândia, a arrecadação de tributos é alta, porque a corrupção é estratosférica. Tenha isso sempre em mente. Não fosse pelos tentáculos da corrupção, os serviços públicos poderiam ter qualidade proporcional ao que é arrecadado em tributos. Lamentavelmente, os cidadãos de bem, que são maioria, estão omissos ou indiferentes perante esse descalabro que se instaurou no país. Há necessidade de se tomar consciência de que não existem outras saídas. Os cidadãos honestos terão que se unir e ocupar cadeiras nos parlamentos da Bananolândia, aprovar ou exigir aprovação de novas leis boas para a sociedade e traçar estratégias e difundir orientações nas campanhas eleitorais, a fim de afastar tanto os maus políticos dos parlamentos como os gestores públicos incompetentes do poder executivo. Pode-se dizer que essa tomada de consciência seria o primeiro grande passo para se ter uma Bananolândia mais decente e justa. Já parou para pensar que, apesar de tantas eleições, ainda se escolhem políticos tão errados? Aliás, a sensação é a de que a cada nova legislatura, as coisas só pioram. A outra tomada de consciência, pretendida pelo livro, e a de que a aprovação de quaisquer medidas efetivas de combate à corrupção é impossível de acontecer se forem eleitos maus políticos. Sem a eleição de um Congresso Nacional bananolês, com uma ampla maioria de bons políticos, estar-se-á diante de uma situação em que nada irá mudar de forma concreta ou definitiva. Não se pode mais aceitar que, nesse país, com uma das maiores arrecadações de tributos do mundo, não sejam oferecidos serviços públicos de boa qualidade nas áreas de educação, saúde, segurança, transportes e moradia. Também é inadmissível a ausência de garantia de igualdade de oportunidades a todos os seus cidadãos, sejam eles ricos ou pobres, de forma que todos tenham as mesmas chances de sucesso nas profissões e nos empreendimentos escolhidos por cada um. É importante que se repita, enquanto não for dado efetivo combate à corrupção, continuaremos a pagar tributos nas alturas, sem o devido retorno, e com a permanência de todas as injustiças que se vê no dia a dia. Em resumo, consciência sobre o poder do voto, eleição dos melhores políticos, e, a partir de então, aprovação de leis que tornem o país mais justo e melhor. A terceira parte do livro na qual são dadas orientações, na hora do voto, é, do ponto de vista prático, a melhor contribuição. Seguem-se, a quarta parte, onde é lançada uma série de propostas inovadoras, de reforma política, com destaque para a ideia referente ao fim do presidencialismo de coalizão, e o apêndice da obra, com uma minuta de proposta de emenda constitucional de combate à corrupção. Os demais tópicos do livro abordam propostas de mudanças estruturais. Quinta parte, discriminam os ralos, por onde o dinheiro arrecadado, em tributos, é desperdiçado. Sexta parte, apresentam medidas adicionais anticorrupção. Sétima parte, conscientizam o leitor sobre as grandes injustiças sociais. Primeira parte. Por fim, na segunda parte, são definidos todos os tipos e formas de como os quatro tentáculos da corrupção atuam.